Nosso texto encontra-se no livro de Atos, capítulo 4. Nós vamos caminhar do verso 23 ao 31, mas nesse primeiro momento, leamos juntos o verso de número 31, queridos. Atos 4, de 23 a 31, mas nesse momento, façamos a uma voz a leitura do verso de número 31, que diz assim, leamos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oremos mais uma vez, bondoso Deus. Fale agora, Pai, dirija a Deus tudo aquilo que viermos a pensar, tudo aquilo, Deus, que o Senhor de fato tem para nós, que efetivamente seja internalizado, Pai amado, em nossos corações e que isso possa frutificar de maneira, Deus, que possamos, ao sair daqui, propagar, Deus, tão somente para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Oração, queridos, uma prática não só comum exatamente a nós cristãos, mas também aí a tantas outras religiões. John Owen acreditava que o impulso natural de orar está presente em todos os povos e que ele é, diz John Owen, original na lei da natureza. Jonathan Edwards, ele afirmou, Deus às vezes se agrada de responder às orações dos descrentes, não por nenhuma obrigação, mas estritamente por sua piedade e misericórdia soberana. E para nós, queridos, o que é então a oração? Pastor presbiteriano, já falecido, Tim Keller, ele define a oração como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. E sendo, queridos, essa resposta então agora ao conhecimento de Deus, ela se manifesta em pelo menos dois níveis. O primeiro nível é o instinto humano agora de pedir ajuda ali com base em um senso geral e por vezes desfocado de Deus. A pessoa até se esforça ali de alguma maneira em comunicar-se, mas o seu conhecimento de Deus é um conhecimento ainda vago. Já o segundo nível é quando então a oração é tida como um dom espiritual. Nós acreditamos, queridos, que pelas Escrituras, pelo poder do Espírito Santo, a nossa compreensão de Deus agora torna-se clara. E assim Tim Keller coloca, no momento em que nascemos de novo, através do lavar regenerador do Santo Espírito, pela fé em Cristo, o próprio Espírito nos mostra que não somos meros súditos, mas também seus filhos, e podemos então conversar com Ele como nosso Pai. É um privilégio, queridos, que todos nós desfrutamos. Falar com Deus em oração é a certeza de que o Deus Criador de céus e terra, Criador do universo, olha para cada um de nós de forma individualizada, nos assistindo nas nossas lutas e também nas nossas fraquezas. Foi exatamente, queridos, esse movimento que fizeram aqui os discípulos e aqueles irmãos ali da igreja, nesse texto que nós lemos aqui de Atos 4. Depois da descida do Pentecostes, a igreja então começa agora a dar testemunho de Cristo ali, naquela região de Jerusalém. Muitas pessoas são convertidas e sinais e prodígios então eram feitos pelos apóstolos como prova de que de fato o Senhor estava com eles, de que o Senhor aprovava tudo aquilo que eles pregavam, aquilo que eles ensinavam. E Lucas então registra ali a cura de um homem aleijado, havia 42 anos, bem conhecido naquela cidade. E essa cura, pela simples palavra de Pedro, causa agora um grande espanto ali a todos. Uma multidão, então, se junta para ver o que estava ali ocorrendo, porque aquele homem que todos conheciam como um aleijado, ele agora pulava, ele agora saltava de alegria. E Pedro, então, explica que aquele milagre havia ocorrido pelo nome de Cristo Jesus. O mesmo Jesus que havia ressuscitado dentre os mortos, estava ali, operando milagres através dos seus apóstolos. E isso, obviamente, desagradou os saduceus, uma seita do judaísmo que não cria na ressurreição. Também desagradou os sacerdotes, porque Pedro ele ensinava no templo e esse tipo de ensino era, na verdade, uma competência exclusiva desses sacerdotes. Chamaram, então, o capitão do templo, que era aquele responsável pela segurança, e prendem a Pedro e também a João. No dia seguinte, o Sinédrio, então, ali se reúne para agora examinar aquele caso. E diante desse Sinédrio reunido, a maior autoridade daquele tempo, Pedro e João então afirmam que aquele homem, o aleijado de nascença, havia sido curado no nome de Jesus. O mesmo Jesus que aquele Sinédrio havia condenado à morte alguns dias antes. E assim então, aquele Sinédrio fica como que impactado com aquilo, porque de fato confirmaram que sim, Pedro e João haviam estado com Cristo e naturalmente aquele milagre saltava aos olhos de todos na cidade. Não tinha como eles afirmarem que os apóstolos eram, por exemplo, falsos mestres, porque qualquer um poderia constatar que de fato aquele milagre havia ocorrido e aí então uma multidão glorificava a Deus por aquele milagre. E assim, queridos, aqueles anciões e sacerdotes entenderam que a única solução era então agora mandar que eles parassem de falar de Jesus, de modo que agora aquela doutrina não se espalhasse mais em Jerusalém. E Pedro então dá uma bela resposta, Atos 4, 19 e 20, veja comigo e por gentileza mantenha aí sua Bíblia aberta. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e também que ouvimos. Os sacerdotes, então, fazem ali novas ameaças, mas são obrigados a soltá-los, porque não tinham mais justificativas para, então, deixá-los presos. E assim, nós então chegamos agora no nosso texto que mostra a reação daquela igreja diante das ameaças que foram feitas por esses sacerdotes, por esses líderes judeus. E a reação, queridos, é aquela que nós introduzimos no nosso sermão. Eles oraram ao Senhor, buscaram a presença de Deus diante daquela terrível situação de perseguição e fazendo assim, nos mostram de fato o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que, mesmo em meio àquelas adversidades, consegue se manter firme no propósito de honrar e glorificar a Cristo, o seu cabeça. Em primeiro lugar, queridos, veja comigo, uma igreja cheia do Espírito busca agora a comunhão em meio às adversidades. Verso 23 de Atos 4. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Pedro e João, logo que são soltos, vão então ali até aqueles irmãos para agora relatarem o que havia ocorrido. Uma igreja ali de fato estava em oração por eles e agora ouvem dos próprios apóstolos todo o livramento, toda aquela ameaça que sofreram e a forma como o Senhor então os usou com autoridade, com intrepidez naquele ambiente. A igreja, queridos, deve ser esse lugar, lugar de comunhão, lugar onde aqui nós estabelecemos vínculos, laços, lugar onde nós encontramos irmãos que oram por nós e nós por eles. Irmãos que, esses irmãos que, na verdade, dessa igreja, não vieram agora a desencorajar os apóstolos. Não se atemorize, apesar, por vezes, dos relatos, até mesmo de perseguição que nós podemos sofrer, porque foi exatamente isso que essa igreja fez. Não se atemorizou. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele afirma que a igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para agora incentivar e consolar pessoas. Segundo lugar, queridos, essa igreja agora busca o Senhor em oração. Versos 24 a 26, diz o texto. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. A melhor forma agora deles enfrentarem aquela perseguição era por meio da oração. Veja que não há palavras aqui de vingança, de revanchismo. Era um momento, sem dúvida nenhuma, delicado que eles viviam, mas não há revolta, não há ira. A igreja, queridos, é o povo que busca o Senhor em oração, principalmente quando as dificuldades aparecem. E veja como foi essa oração. Primeiro, eles trouxeram à mente a soberania do Senhor. Verso 24: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Mesmo aquele sinédrio os ameaçando, sendo ali aquela forte presença, aquela autoridade da época, eles se lembraram em oração que há uma autoridade maior, superior, incorruptível, que é o Senhor Todo-Poderoso. Era esse Deus grandioso, queridos, que estava, sim, no controle daquela situação. Nossa vida está nas mãos desse Deus maravilhoso, que criou céus e terra. Segundo lugar, essa oração estava fundamentada na palavra de Deus. Versos 25 e 26. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso aqui, queridos, é a citação do Salmo de número 2, versos 1 e 2, mostrando que, na verdade, aquela rebelião contra Cristo já havia sido ali prevista muito tempo antes. Jesus é esse Senhor e também é o ungido, destacados aqui pelo salmista. Isso não colocava em nada em risco a soberania do Senhor. Todos os acontecimentos estavam, então, debaixo do seu plano eterno. Fundamentar as nossas orações na palavra de Deus é algo que nós precisamos também desenvolver. Olhar, por exemplo, para os salmos e fazer dele as nossas orações, as nossas canções ao Senhor. Isso é agradável ao nosso Deus. Terceiro lugar, versos 27 e 28. A igreja então entende que a maldade humana não é páreo para agora frustrar os desígnios do Senhor. Versos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Nós sabemos que nós somos luz e naturalmente nós vamos clarear, iluminar aquilo que está em trevas. Foi o que ocorreu também, claro, com o nosso Salvador, Cristo Jesus. Herodes e Pilatos, que eram, na verdade, até inimigos entre si, nesse momento eles se unem contra Cristo. Judeus e gentios também se unem ali para condenar o Senhor Jesus. Tudo isso poderia sugerir que Deus então estava como que perdendo o controle da situação, mas na verdade tudo isso cumpriu os propósitos do Senhor. A maldade, portanto, não frustrou os propósitos de Deus, mas agora o Senhor tornou todo esse mal em bem. Quarto lugar, verso 29, a igreja agora ela pede poder para testemunhar no meio da aflição. Veja comigo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A igreja pede então que Deus olhe para o problema que eles estavam ali passando, enfrentando. Não pediram necessariamente nesse momento o fim das ameaças, porque sabiam bem que ser igreja é também passar por algum nível de perseguição, mas pedem agora poder para testemunharem. Warren Wisby, ele afirma que a verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas em pedir a Deus que faça a sua vontade em nós e por meio de nós. Ao invés de ficarem ali tremendo, atemorizados, eles rogam por poder para agora testemunharem, anunciarem da palavra de Deus. Quinto lugar, a igreja então ela tem expectativa agora da ação milagrosa de Deus. Verso 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A igreja orava porque sabia que Deus é um Deus de milagres e que pode sim fazer até o extraordinário, se isso for da sua vontade. Da mesma forma, queridos, vivemos dias em que alguns por aí afora querem diminuir, querem relativizar a palavra de Deus, menosprezando até mesmo as ações miraculosas do Senhor registradas em sua palavra. Nós cremos sim, queridos, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou. Nós cremos que Ele então apareceu ali aos seus discípulos e a tantas outras pessoas. Cremos que o Espírito Santo veio ali em Pentecostes. E cremos sim que Deus pode curar uma pessoa muito enferma nos nossos dias. Que Deus pode sim converter até mesmo o coração daquela pessoa que você conhece e pensa por vezes ser impossível isso. Deus ainda hoje opera esse tipo de milagre para a sua própria honra e glória. Em sexto e último lugar, queridos, uma igreja cheia do Espírito, ela recebe então agora poder do Santo Espírito para pregar a palavra com autoridade. Verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em resposta agora então a essa oração sincera, a casa que eles estavam ali reunidos treme e todos então ficam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo para agora saírem, para agora anunciarem, pregarem a palavra de Deus. Êxodo, queridos, capítulo 19, verso 18, diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Isaías 6, 4, as bases do limiar se moveram, no original também pode ser tremeram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. No Antigo Testamento, o tremor, queridos, era também um dos sinais de agora uma aparição do Senhor. Esse tremor, portanto, aqui em Atos 4, verso 31, foi agora essa resposta de Deus àquela oração. Deus mostrou, sim, que estava ali com eles, presente. O Espírito Santo veio sobre os discípulos, e eles recebem agora a confiança que precisavam para pregarem a palavra de Deus. Concluindo, queridos, retornando ali ao que falamos lá no início sobre a oração, vimos aqui que a oração trouxe comunhão para aquela igreja, uma oração biblicamente centrada que os ajudou agora a enfrentarem aquela perseguição. Em oração, eles exaltaram a providência, a soberania de Deus, pediram poder para agora testemunharem em meio àquela perseguição, nutriram expectativas pela ação miraculosa do Senhor e assim então Deus responde a essa oração, os enchendo com o seu Santo Espírito, para agora eles irem pregarem a palavra de Deus. Portanto, queridos, para sermos essa igreja cheia do Espírito, nós precisamos ser uma igreja que ora. Ore. Desenvolva, portanto, essa prática tão bela, tão necessária para nós cristãos. Persista nela. O mesmo autor que citei há pouco, Tim Keller, ele escreve: orar é o caminho para experimentar a confiança poderosa de que Deus cuida bem de nossa vida, de que as coisas ruins serão para o bem, de que as boas não nos podem ser tiradas e de que as melhores ainda estão por vir. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra e obrigado, Deus, pelo testemunho daqueles que vieram antes de nós, uma igreja que persistiu, uma igreja que, apesar de perseguida que foi, se manteve firme em oração, se manteve firme, Senhor, em comunhão com o Senhor e entre si. Que possamos aprender, Deus, com esse belo testemunho, mas principalmente, Senhor, com o nosso Mestre Salvador, Cristo Jesus, nosso cabeça, Senhor nosso, aquele a quem o Antigo Testamento apontou, aquele a quem o Novo Testamento nos mostra de forma tão viva, tão clara, tão maravilhosa, aquele a quem essa igreja pregou, aquele a quem essa igreja se deu, morreu, pagou o preço também como mártires, aquele por quem nós hoje somos verdadeiramente salvos, comprados, adotados na Tua família, Pai. Obrigado, Deus, por esse privilégio que somos de sermos chamados Teus filhos e que Tu, em Cristo Jesus, Pai, nos dê, de fato, intrepidez, autoridade, através do Teu Santo Espírito, para anunciarmos, propagarmos dessa palavra que o mundo tanto carece, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.